Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago.
Tudo bem, seu Fábio Bessa?
Tudo bem, você tá bem, cara?
Tudo ótimo.
Sexta-feira.
Cara. Sexta-feira, mas pra quem tá assistindo, é terça-feira.
Terça-feira,
é.
Lançando mais um episódio
lançando
novo.
Lançando mais um episódio. Então, ó, você que está nos assistindo aí no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, né? Manda pros amiguinhos aí. Lembrando sempre que você pode ser membro do Extema.
É, tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membro, você poderia estar aqui assistindo essa gravação ao
fazendo
vivo.
Fazendo perguntas,
ganhando brindes, né? Hoje tem vários brindes.
Vários brindes. Isso aí. Para quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifique 5 estrelas e deixa seu comentário, sempre gravando aqui no estúdio, né?
É, então lembrando, se você quer começar um podcast, não sabe nem por onde começar, a gente conversou isso nos bastidores, a gente vai falar disso depois com a nossa convidada, né? Que às vezes você não sabe se você compra, se você aluga, né? Se vale a pena, né? Você quer fazer um teste.
Ah, e os estúdios por aí, cara, muito caro.
Muito caro. Muito ela caro. Falou de uns preços ali, cara, que sério, não, ela teria virado sócia
é.
Nossa aqui.
Aqui se
ela
é o melhor essa. Preço de Itaim, então você pode vir gravar o seu podcast aqui e mesa aqui, ó, recheada de vinhos, cara. Eu peguei hoje dois rótulos aqui, ó, que a nossa convidada, ela fez um triatlo.
Fez um triatlo.
Vocês nem imaginam.
Será que
ela
as pessoas
já fez
sabem
um
que ela já fez?
Não, não, mas eu peguei, ó, uma garrafa aqui, ó, é um rótulo TT esse aqui, ali, ó.
Você gosta de explicar, né? Explica
gosto,
aí, né? O formato da garrafa.
Sommelier. O Ilan, que é o dono da marca aqui, ele explicou que isso daqui, ó, na bike, quando você clipa, você fica aqui, ó, é a posição
inspirado.
Da garrafa.
É um rosé,
então,
muito bom. A gente tomou em algum episódio.
Essa daqui e peguei o do Mundial de Nice também. Então, quem sabe nossa convidada vai fazer um dia
um grande reserva. É, vamos ver se ela vai continuar no triatlon, é isso que a gente quer saber.
Muito bem, os vinhos aqui da Dynamy, se você quiser conhecer mais sobre a Dynamy, o QR Code está aqui do lado, a marca de vinho dos atletas. Quem trouxemos, Fabião?
Trouxemos uma das agendas mais difíceis do mundo do futebol brasileiro,
marcamos
cara.
Marcamos umas 5 vezes,
quem
né?
Quem trouxemos?
Alex Xavier já foi do Desimpedidos. Ainda é do Desimpedidos?
Não.
Já
agora
era.
É canal Passa Bola.
É
que
isso.
Mais? É apresentador do Paramount. Né?
É muito chique.
Nossa, vocês me apresentaram chique, muito bem.
Né?
Que isso?
A gente deu uma stalkeada lá, porra. Obrigada, Ale, por você ter vindo aí.
Imagina, inclusive, gente, desculpa, porque a gente marcou e desmarcou várias vezes, porque realmente estava um pouco conturbada a minha agenda até por sair de um lugar e para o outro, muda de casa, entra num esporte novo, me inscrevi num triatlon, não sei o que eu estava na cabeça no momento que eu me inscrevi. Mas eu que agradeço o convite, mó legal. Inclusive, falei, pô, uma vez eu escutei o podcast e tal, aí que eu fui me ligar.
É verdade, conta aí pra galera, como é que você descobriu que a gente existia, cara?
Cara, eu me inscrevi pra El Cruce, né, no final, pra El Cruce que aconteceu ano passado, mas eu me inscrevi no começo do ano e eu falei, pô, legal, tal, isso tudo, porque a Luana, que é minha namorada, minha sócia, enfim, ela começou a fazer esporte por minha causa, assim, há anos, a gente tá 4 anos juntas. E ela falou, queria fazer alguma coisa ao ar livre e tal, mas não corrida de rua, não sei o quê. Achei essa prova. E eu confesso que eu nem conhecia, porque eu não entendo nada. Não conheço nada de, corrida de montanha, qualquer coisa nesse sentido. Aí ela falou, vamos fazer? É na Patagônia, 3 dias, 30 quilômetros por dia. Eu falei, vamos, pô, tem o ano inteiro pra se preparar, bora. Eu adoro.
Nem sabia que tava se metendo
na
prova.
Nem
sabia. Eu adoro, tipo, desafio e tal. Se me chamar e eu tiver tempo pra me preparar, eu sempre tô dentro. Aí eu falei, beleza, vamos, comecei a estudar, a pesquisar, pum, caí no podcast com a Rafa, que é a médica da Care Club, e aí eu comecei a entender que a El Cruce era um buraco bem mais lá embaixo, né, tipo, o carbogel não pode estar num saquinho porque não pode jogar, eu falei, não.
Aí você viu que era outro rolê ali.
Outro rolê.
Tinha que ter uma preparação
né, além grande. Da física, além da mental, de organização de vida, né, tipo, agora esse saquinho vai isso. Mas eu tava super animada e tudo mais. Acabou que a gente não conseguiu fazer a prova por conta de trabalho mesmo. A gente ia passar 40 dias na Austrália fazendo a Copa do Mundo Feminino. Ia voltar depois de 3 dias, começava a El Cruce. Aí eu desisti.
É, acho que não ia dar, né?
E quando a gente... Não, na verdade, a gente voltou da Austrália. Ia passar um mês. A gente ia passar 20 dias de férias. Voltava das férias, tinha El Cruce depois de 3 dias. E aí... Quando a gente voltou da Austrália, eu falei, ó, se a gente treinar bem esse mês, a gente faz. Se não, a gente não faz. Porque não é igual uma corrida de rua que, meu, machucou, cansou, você pega um Uber ou um metrô e tchau, vai pra sua casa ou pro seu hotel.
Tá no meio da Patagônia,
você precisa
se
resgatar de helicóptero, sabe? Tipo, com menos 10 graus. Eu falei, cara, a gente voltou da Austrália, super acabadas, assim. Não conseguimos treinar direito e aí...
Desistiram.
E graças a Deus, porque parece que esse ano o Cruz foi um caos.
Isso que eu ia falar, foi um dos mais... Tipo, uma galera que faz todo ano falou, meu, foi um dos mais difíceis, assim, que ventou pra caralho num tá dia vendo? Lá. Eles até diminuíram
Teve vários B.O.s.
Tá vendo? Não errei, acertei.
Mas você quer fazer? Vocês querem fazer ainda?
Então, pra esse ano a nossa inscrição ainda vale, né? Eu tenho que fazer, tipo, só uma... Completar ali o valor e tudo mais. Eu acho que seria legal... Eu ainda não decidi sobre,
tá
mas
bom.
Eu toparia, assim, então vamos ver.
Tem o ano inteiro aí pra decidir, né?
Pra pensar e treinar, pensar, né? Não adianta só pensar e chegar na hora e falar, eu vou.
Pelo menos até o meio do ano tem que decidir.
É.
Muito bom. Bom, muito vamos começar do começo, então, agora, Lê. Conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Assim, como que o esporte entrou na sua vida aí? A gente sabe que você tentou jogar bola, tudo, e agora que você veio pra esse lado da corrida, do triatlon, né, que você fez. Você contou em off aqui que eu não sabia que você
antes
nadou
do futebol,
por
teve
12
história
anos. Então, conta um tiquinho aí pra gente.
Cara, o esporte, ele entrou muito cedo na minha vida, assim. Acho que por eu ser uma pessoa muito agitada, né? Então, eu era sócia de clube social, sabe? Igual Pinheiros, aqui em São Paulo e tal. Lá em Piracicaba, que é a minha cidade. E eu me inscrevia em tudo, assim. Porque eu gostava de praticar. Eu sempre tive facilidade em praticar atividade física. Então, eu nadei 12 anos, nadei federada, pô, nadei na equipe do César Cielo e tudo mais, mas aí quando a galera começou a ir pra Olimpíada, eu fui pro futebol. Então, o esporte, ele sempre teve muito vivo dentro de mim, e eu amo praticar esporte, todos, assim, e eu tenho muita facilidade. Mas a natação foi a primeira modalidade, porque no clube podia começar a nadar com 5 anos, com 3 anos, a minha mãe me levou e falou, pelo amor de Deus... Deixa essa menina fazer aula. E os caras, não, 5 anos. Então, deixa ela fazer um teste. E aí, com 3 anos, eu pulei de ponta e a galera falou, beleza, pô, acho que essa menina pode nadar aqui.
Aí,
Então, o esporte, ele entrou muito cedo e sempre foi muito fácil pra mim. Qualquer modalidade, eu ia bem, me destacava. Era a melhor da turma, no clube, na escola, enfim. E aí, meu, nadei 12 anos, eu joguei tênis federada 6 anos, eu joguei basquete 2 anos.
Caramba,
eu fiz balé 2 aulas, porque daí eu fui expulsa, porque eu não queria estar ali, eu queria estar fazendo outra coisa. Aí joguei bola profissionalmente até os 15 anos e depois também parei e tudo mais. E aí você começa a estudar, a trabalhar e decidir o que você quer fazer da vida, mas eu sempre quis ter o esporte perto de mim, assim. Então, eu decidi fazer o jornalismo para trabalhar com esporte. E deu tudo certo, desde que eu decidi, eu fui trabalhar no Globo Esporte, depois no Desimpedidos, hoje eu tenho meu próprio canal com a Luana e nunca mais abri mão dos esportes na minha vida.
E como é que foi essa fase lá em Piracicaba, você começando no futebol, a gente já viu alguns episódios de você falando em outros podcasts que você participou, que você jogou no 15 ali, como é que era essa época ali, que memória que você tem?
Isso, eu parei de jogar faz uns 15 anos, já era difícil aqui em São Paulo, há 15 anos atrás, né, o futebol feminino melhorou e tudo mais, mas ainda tá longe do seu ideal, há 15 anos atrás era terrível, aqui na capital, lá no interior pior ainda, muito pior, então assim, o 15, ele não tinha um futebol profissional feminino, a gente não tinha um time que treinava todos os dias, fazia um acompanhamento médico, nutricional, qualquer coisa nesse sentido. Quando surgiu uma competição, tem jogos regionais, o 15 já está classificado, vai participar, chamavam as melhores meninas da cidade, faziam um contrato ali de competição, competia, acabou, cada uma para sua casa, beijo, tchau. Que foi um dos motivos de eu ir, tipo, desanimando e falando, pô, não,
estudar,
isso aqui não tem como ser uma carreira,
vida,
sabe? Exato. Uhum. Pelo menos não aqui em Piracicaba e tudo mais. Mas eu era muito nova, também não queria sair cedo de casa. Então, o futebol, ele entrou na minha vida como um esporte amador, lá no clube, eu era a única menina, jogava com os meninos, era artilheira, melhor jogadora, era destaque. E aí, quando a coisa foi ficando mais séria, assim, profissionalmente, eu me deparei com uma situação que eu não queria fazer parte, sabe? E aí, eu realmente parei e briguei com o futebol, parei de assistir, não queria mais ver nada. Você
parou,
Parei, assim. Fui voltar depois de anos a assistir.
Caramba.
Uhum. Mas e nos outros esportes, assim? Porque você decidiu, então... Pô, você falou que você nadou, jogou tênis, jogou basquete. Por que o futebol? Era o que você mais se destacava mesmo de todos, assim?
Cara, não, assim... Eu me destacava também, mas, por exemplo... O tênis, eu era a que mais me destacava no clube. E aí, quando você abria pra outras cidades e estado... Beleza, eu não era a melhor ali, mas...
Entendi.
Em Piracicaba, eu era, sei lá, uma das 4 melhores, assim... Mas o futebol sempre me despertou mais coisas, assim, tanto de dentro de campo quanto fora. Então eu gostava de assistir aos jogos com meu pai, eu gostava de vir para São Paulo. Era um evento, vir para São Paulo assistir o jogo no Morumbi. Então, acho que nesse sentido, o futebol ele me alimentou em vários ambientes que os outros esportes não me alimentavam, sabe?
E aí você, então, decidiu que não queria mais jogar, ficou afastada do futebol e ficou afastada de outros esportes também?
Não, na verdade, eu ficava mudando de esporte, né? Então, a natação, ela premiou vários esportes, mas o futebol também, mas assim, acabou, putz, parei de jogar futebol, pô, vou começar a treinar firme na academia, então vou começar a correr, vou me inscrever para uma prova de ser, e aí eu vou, eu coloco na minha cabeça que todo ano eu quero fazer alguma coisa.
Tem umas metas ali.
É, porque ainda mais hoje que, enfim, eu não vivo de um esporte na prática, né? Eu vivo do futebol como trabalho. Eu acho, né? Acredito eu. Se eu não coloco um objetivo no meu ano, assim, treinar por treinar, não... Não quero acordar aí na academia porque eu tenho que ficar forte ou porque falam que é bom pra saúde. Eu sei que é bom e tudo mais, mas com objetivo eu acho que eu vou mais... No dia da preguiça, você fala... Se eu não fizer os 20 quilômetros hoje, sim, vou somar com a semana que vem e vai ser pior,
não, vai dar
sabe?
Ruim.
Então eu coloco um objetivo, um esporte novo ou algo nesse sentido.
E aí a faculdade, a escolha da faculdade foi então para trabalhar com esporte, mas agora né, de outro lado talvez. E você entrou depois, não sei se já foi logo depois, mas você entrou na Globo, né?
Sim.
Como é que foi esse, entre né, estar na faculdade, como é que foi esse, foi um convite, foi um processo seletivo, você entrou para fazer o quê, assim?
Foi um processo seletivo, a Globo tem um processo todo ano para estágio, muito grande e muito profissional, assim, são várias etapas, é muito sério, são várias etapas, eu passei, sei lá, por 6 provas. Tinham 30 mil inscritos
30
e 4
mil?
Vagas pro esporte.
Eu imagino que, cara, assim, apesar de hoje ter outros mercados, né? Enfim, YouTube, tudo se desenvolveu bem, mas continua a ser, lá devia ser mais, né? Ainda um sonho, né? Para todo mundo entrar.
E pega Brasil inteiro, né? Então
pega
todo
tudo,
mundo pode se inscrever.
30 mil?
30 mil. A primeira prova foi online, a segunda prova foi presencial, tinha uma dinâmica de grupo. Só que você, esses 30 mil, quando você faz sua inscrição, você já põe lá, tipo, ah, meu número 1 é esporte, meu número 2 é jornalismo política, sei lá, o terceiro, cultural. E aí as dinâmicas, quando você vai passando de etapa, vão ficando cada vez mais afuniladas pro que você escolheu como um. Então, tipo, a prova online é geral, matemática, gramática, inglês, beleza, faz uma seletiva já da galera que passou. A prova 2 é uma dinâmica em grupo, mas com misturado. Não era só a galera que queria esporte. Dinâmica 3 já funilou, é só com a galera do esporte. Uma dinâmica do tipo, ah, seja criativo e se apresente em 3 minutos.
E sério, de boa, assim, pra já desde
sempre
cedo nessas
fui,
partes?
Muito de boa. Tanto é que a minha chefe, na época, ela me escolheu na primeira dinâmica. Ela falou, cara, a sua apresentação de criatividade foi muito fora da curva. Eu sou zero, eu desenhei e narrei a minha história com o esporte. Só que o meu desenho era palitinho, sabe? Os bonecos de palitinho. E eu falei, meu, pelo menos vai ser uma coisa... Tipo, eu não sou Picasso, mas vai ser uma coisa diferente. A galera, com certeza...
E vai marcar,
A galera vai apresentar um PowerPoint, Tipo, ninguém vai olhar com carinho. E aí deu muito certo. Tipo, ela falou, meu, ali eu já... Falei, eu quero essa menina até a fase final e tal. Não necessariamente eu ganharia todas... Passaria por todas as provas. Mas eu me destaquei logo ali de cara. Então, a Globo foi, tipo, um dos processos mais difíceis que eu passei como trabalho, assim. Mas eu tinha certeza que eu ia entrar. Tava tão na minha cabeça aquilo, eu tava tão focada, assim, do tipo... Eu vou entrar, essa vaga é minha, eu vou passar. O que, que eu preciso fazer estrategicamente nessa etapa do processo pra me destacar? Pum, fazia. Nessa outra, pum, fazia. Nessa aqui... Então eu acho que o cara lá em cima, ele falou, não aguento mais essa menina pedindo essa vaga, dá logo a vaga pra ela.
Você tava na faculdade nessa época ou já tava formada?
Tava
já?
Na faculdade. Você faz o teste durante o seu terceiro ano pra no quarto ano você fazer o estágio.
Do lá dentro.
Porque daí você se forma e eles podem querer te contratar e te efetivar ou não. Mas eu morava em Campinas, fiz faculdade em Campinas, né? Então quando eu passei, eu ia e voltava de Campinas
Todo dia.
Cara, eu vinha pra São Paulo.
Busãozinho.
Não, pá. De carro.
De carro?
Eu estudava de manhã, saía, almoçava na estrada, chegava na Globo, trabalhava, voltava pra Campinas.
E o que, que você fazia nessa época? O que, que o estagiário faz lá
o
de
estagiário
esporte?
Eu não sei como tá hoje, mas na minha época...
Dá um faz, play.
Pé de carro.
Cafezinho.
O estágio na Globo, pelo menos na minha época, era muito legal. Assim, você passava por todos os programas de esporte. Então, eu passei pelo Sport TV... Passei pelo Globo Esporte, eu passei pelo Esporte Espetacular, eu passei... dividir, né? Então, por exemplo, tem uma tem um grupo e uma equipe que é só de transmissão. Então, tipo, essa galera que puxa sinal, como faz, o que uma transmissão precisa pra estar no ar. O único que não fazia parte do estágio, que era um estágio separado, era o site. Então, quem fazia o estágio pro site só ficava no globoesporte.com.
Entendi.
Mas eu queria muito aprender o que a galera do site fazia. Então, eu pedi pra ficar no site por 15 dias. E eles falaram, não, beleza, tipo, a gente também quer que você aprenda aqui. E depois, quem me contratou pra ficar fixo foi o site. Quando a minha vaga... Eu fiz um ano de estágio, eles me efetivaram como frila, né? Por mais um ano. Aí eu virei produtora por um ano. Quando acabou a vaga de produtora, sobrou uma vaga no site. E o site me contratou. Aí eu fiquei 6 meses e pedi a demissão pra ir pro Desimpedidos.
Você pediu a demissão da Globo, cara. Como é que foi esse momento? Ele foi, tipo, porque realmente, sei lá, já não tinha muito mais o que, sei lá, aprender. Eu imagino que tinha ainda mais, ou você já tava satisfeito, tava com outros projetos, tava...
Na verdade, eu queria muito... Quando eu decidi trabalhar com esporte, eu sempre gostei de câmera e de falar com as pessoas e tudo mais. Então, eu queria fazer isso da minha vida. E eu sabia que na Globo o caminho era muito longo, né? Porque você começa como estagiária, produtora, aí não sei o quê, bibibi, até você conseguir estar na frente da câmera, demora anos e anos e anos. E aí abri uma vaga no Desimpedidos e eu falei, pô, por que não? É um canal que eu assisto, que eu gosto, eu já vou começar, tipo, a gravar as coisas, né, frente às câmeras, de um jeito leve e legal, que é o que eu gosto de fazer, eu sou super de boa, uhu e tudo mais, e querendo ou não, naquela época ainda, o jornalismo mesmo esportivo, ele era bem certinho, assim, então você tem que falar dessa maneira, você, né? E eu falei, cara, vou tentar. E aí eu falei pros meus pais, meu, vou sair da Globo, hein? Minha mãe falou, quê?
Só maluca.
Ela falou, você vai pra onde? Eu falei, eu quero ir pra um canal no YouTube. Dela, e o YouTube? Ela falou, que é isso? Onde passa? Qual o canal? Eu falei, não, mãe, na internet. Tal, não sei o quê. Ela, filha, você é louca. Tipo, você quis muito estar nesse lugar. Todo mundo sonha em estar onde você tá, que é na Globo. E você vai sair. Eu falei, se eu passar, eu vou sair. Se eu não passar, eu vou continuar. E aí, no fim, eu saí e, cara, deu tudo certo, assim, eu falo, tipo, sejam teimosos, às vezes, com os pais de vocês, porque um dia antes de eu fazer a última prova, né, teste no Desimpedidos, meu pai me ligou, filha, você tem certeza? Não faz isso.
Preocupado.
Pelo amor de Deus. Ah, normal, né? Normal, normal. Mas eu acho que quando a gente acredita muito num negócio, tipo, meu, vai que vai, sabe?
Mas nessa época de Globo aí, você não fazia uns testezinhos, assim, na frente da câmera?
Fazia.
Pedia pra galera?
Pedia. E era bom, né, não só pra mostrar pra eles que eu queria, mas pra eu ir treinando também. E é muito engraçado, eu pego os meus vídeos da Globo e falo, meu Deus.
Que bosta.
Eu jamais me contrataria, mano, coisa horrorosa. Tipo, como alguém olhava com carinho pra aquilo. Mas é isso, tipo, se eu não pedisse ou se eu não treinasse, talvez eu não estivesse pronta pra estar no Desimpedidos, quando abriu a vaga, então...
E no site também você fazia o quê? Escrevia, ajudava,
outra
coisa?
O site foi o lugar mais legal nesse sentido, assim, porque eu fazia tudo. Então, tipo, eu ia pro CT do clube, né, sei lá, ia pro CT do Palmeiras, cobria um treino, acabava o treino, eu ligava a câmera, gravava um boletim que ia pro site... E ao mesmo tempo eu que tinha subido o sinal pra você poder assistir a coletiva ali no site. Então o site, ele realmente movimentava, assim. Foi onde eu mais consegui estar, tipo, treinando em frente às câmeras pra gravar.
Isso era o quê? 2000 e quanto?
2016.
16?
Não, 17, porque eu entrei no Desimpedidos em maio.
7 anos atrás.
Em frente às câmeras também você achava tranquilo no começo? Porque, assim, tem... A gente conversou, não sei com quem, mas a gente também percebeu isso no começo. A gente, às vezes, estava acostumado a falar em público, tudo.
Com o Edu Suzuki.
Com o Edu, né? Mas quando ligava a câmera, parece que tipo, é outra dinâmica. Às vezes, você podia estar sozinho com a câmera. Eu imagino que, sei lá, na Globo, né, Desimpedidos, tem um monte de gente atrás também vendo ali. Você era também tranquila, assim, com essa parte com câmera?
No começo, não.
Não.
Nossa, suava. Eu ligava a câmera, assim, tipo... Eu usava a câmera de algum repórter que tava no treino ou num jogo e tudo mais. Falou, me presta aí, posso gravar rapidinho e tal. Não, claro. E aí eles estavam perto, eu ficava, meu Deus, eu vou errar. Nossa, eu começava a suar, assim, ficava nervosa e tal. Fala,
pode ir, vai.
É, e aí você meio que, tipo, quando você tá nesse estado, você faz de qualquer jeito pra acabar logo, né? E aí foi um processo meu, comigo mesmo, de falar, meu, respira, sabe? Todo mundo já passou por isso. Tipo, o cara que tá aqui é foda no que ele faz hoje, tipo, ele já teve no seu lugar com medo, ele errou pra caramba e tal. E aí eu comecei a... Errei, vamos de novo. Mais uma. Tipo, repórter, você tá com pressa, você pode esperar um pouquinho. Outra.
Legal.
E aí eu fui criando casca, assim, e confiança em mim, sabe? Porque é diferente. Não é normal você olhar pra um, né, pra um negócio redondo, que tem uma lente, e achar que... Falar como se estivesse trocando ideia com os brothers.
De pessoas te
entendeu?
Vendo
não
ali,
é normal. Mas depois...
Depois...
Engrena.
E aí, no Desimpedidos, como é que foi o processo seletivo? Também foi um processo seletivo
foi.
Também? Tipo, eles anunciaram na
isso,
época que...
eles abriram vaga, você se inscrevia pelo site e já mandava, tipo, um vídeo de 1 minuto e meio falando por que, que você queria estar ali ou por que, que você merecia estar ali e tal, de um jeito criativo e tudo mais. E aí eu fiz uma paródia... Eu não sei de onde que vem as minhas ideias, mano, juro.
O palitinho primeiro.
Não, desenhei. Não, é. É maravilhoso. E aí, no Desimpedidos, eu fiz uma paródia. Tava na moda fazer paródia de música. Então, eu fiz uma paródia, acho que de uma música do Safadão. É, meio que criticando o programa por só ter homem. Então, tipo, pô, vocês só tem homem, não tem mulher, como assim e tal. E chamou muito a atenção deles. E eles me escolheram pra ir pra fase final. Eu fui a única menina, tinha mais 4 meninos. Então é isso, teve, acho que tiveram 2 mil vídeos de 2 mil pessoas.
Caramba.
Que mandaram.
A fase final você tinha que apresentar alguma coisa?
A fase final a gente tinha que gravar um programa como se fosse valendo, assim, da casa. E eu fiquei com o programa do Fred, que é o Fred mais 10.
Tranquilo.
Eu me fudi, né? Cara, pode falar
aí?
Uma palavra?
Pode, pode, claro. Cara, pode. Tava...
Me fudi, né? Fiquei nervosa, fui mal.
Foi mal?
Muito mal. Eu perdi, eu não fui, eu não ganhei o concurso.
Mas, tipo, estudou antes, no dia antes, puta, eu vou falar assim.
Não, você não passou.
Não, perdi. Fui muito mal, fiquei muito nervosa. Aí eu passou, eu tava triste, acabada, tipo, vou ficar na Globo, mãe, pai, o plano de vocês deu certo. Aí eles me ligaram e falaram, meu, a gente quer muito uma menina há anos já. E a gente nunca achou nenhuma menina que se encaixasse aqui no perfil da casa. Você não quer vir pra cá trabalhar com a gente? Falei, mãe, pai, deu errado, mas deu certo. E aí eu fui pra lá.
E quando você foi pra lá, e o que, que você começou a fazer lá, assim? Já tinha um programa pronto pra você? Como que foi?
Não, não tinha. Inclusive, eu falo que uma das coisas que mais me machucou e ao mesmo tempo criou uma casca em mim foi quando eu fui pro Desimpedidos. Porque eles queriam muito uma mulher e eles não se programaram pra ter uma mulher ali. Porque a audiência tava acostumada com meninos e caras e tal. Entra uma mulher, nossa, que eu apanhei.
Apanhou,
Nossa, da audiência, mas assim...
Tipo,
muito.
Não leva jeito.
Muito.
Por que que vocês não
mulher,
ela?
Tá aí só porque é mulher, porque é bonitinha, porque
mas
não sei o quê.
Mas você lê os comentários?
Então, eu lia e eu respondia.
Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Pra...
No começo eu lia. E aí, inclusive, eu respondia. Aquilo acabava comigo.
Nossa,
ficava
é
mal.
A pior coisa,
mal,
né,
mal, mal, mal. E aí, um dia, eu respondi um cara que foi no meu Instagram falar merda. E eu respondi ele. Meu pai falou, meu, para de dar atenção pra esses caras. Porque o cara vai, te xinga, você responde. Vai vir outro te xingar porque você vai responder.
E aí não acaba nunca, né?
Nunca. Fica... E aí, eu nunca mais respondi. Nunca mais me abalei. E eu falo que foi um momento duro, mas muito importante. Porque hoje, se acontece... Fui cancelada 2 vezes já, depois do Desimpedido. Se acontece alguma coisa, não me afeta, assim, nada, mano. Nada, nada. Fico... Eu nem sei que estão me cancelando. As pessoas que têm que vir me falar. Tipo, meu, você viu que seu nome tá no Twitter e estão acabando.
Trending topics.
E eu falei, não vi, mano. Não vi. Não vi mesmo, assim, e tal. Então, foi muito importante por esse lado, assim. Tipo, hoje, não ligo.
E, assim, o sistema também a gente fala de esporte e carreira. Nessa fase, assim, você como atleta ou esporte, você fazia alguma coisa em paralelo na época dos Desimpedidos ou era trabalho 100%?
Não, eu sempre fiz. Eu nunca parei de
praticar
esporte. Nunca, 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 nunca. É, não treinando como um atleta, mas...
Mas, tipo,
não,
jogando,
atividade física, é. Tá... Eu jogo futebol faz 6 anos, eu jogo beach tênis agora, eu faço academia desde sempre, corrida, então vira e mexe. Eu...
Sempre ativa.
Sempre, eu não consigo, me faz mal. Eu adoeço se eu paro de fazer atividade física, mano.
E eu queria voltar só um pouquinho lá na época da Globo também. Você chegava a fazer jogo também, assim? Ou ficava mais no CT? Como é que era?
Não, eu fazia jogo, mas aí como... Tipo, não na frente das câmeras, uh-huh. Mas eu ia como estagiária. Então, é muito engraçado. Tipo, sei lá, às vezes tem que entrevistar...
Porque o jogo é o evento, né?
É, e eu amava ir pra jogo, assim. Sim. Amava. Sempre gostei de estar em estádio. Não importa o estádio. É, então, tipo, sei lá, o repórter tá prestando atenção no jogo e tem que conversar com alguém da torcida. Quem vai? O estagiário. A mãozinha que aparece ali não é. Às vezes não é do repórter, é do estagiário. Então eu gostava de estar nos estádios pra fazer essas coisas, sabe? Porque é isso. Quando você tá dentro ali do estádio, tipo, torcida berrando e tal, acontecendo, você sente que você tá fazendo parte do todo, assim. Era
nessa
animal.
Nessa época teve algum jogo marcante, assim, de alguma coisa?
Cara, eu fui na despedida do... Eu sou São Paulina. Eu fui na despedida do Rogério Ceni como estagiária dentro do gramado.
Nossa,
não,
top.
Assim, foi... É, tanto tipo é que eu tenho o colete assinado por ele. Guardei o colete. Foi muito fera, assim.
Ficou marcado.
Muito, muito, muito. E eu fiz um outro esporte que eu nunca imaginei estar na minha vida. Eu cobri Fórmula 1.
Fudido.
Cara, que legal,
muito
cara.
Foda. A Fórmula 1 é muito legal, cara.
Ver os caras de perto, assim.
Os bastidores.
É, a gente começa na terça-feira montando tudo, assim, nas pistas, na pista, lá. Nos boxes, tipo, onde vão ficar as câmeras. Aí quarta-feira treino fechado. Meu, é muito legal.
Aí passa 1. O Hamilton na sua
é
frente.
É muito, é isso. Você fala, que porra. Não, e eu achei uma curiosidade na Fórmula 1 é que, assim, beleza, tem os pilotos que todo mundo conhece, tem os pilotos que ninguém... É, só o cara que é muito viciado sabe quem é. E a gente faz um carômetro. Então, tipo, o piloto, ele sai lá debaixo da rampa, tem um produtor com carômetro. Fulano tá subindo, hein? Pro repórter lá de
saber
cima já
que
saber
tá...
quem tá subindo. E eu achei maravilhoso. É uma cola, tipo... Ah, tá, então...
É esse aqui que tá
fulano,
vindo.
Fulano tá vindo aqui, tá bom, pessoal? E aí o repórter fica lá pronto. Oi, fulano, tudo bem? Muito bom.
Cara,
bom.
Que legal. Pô, realmente, assim, sabendo essas histórias de bastidores aí... Tipo, é mais coragem ainda que a gente imagina que tem que ter pra você largar isso, né? Porque por mais que você veja que tenha... Pô, é um caminho longo ali, você tá dentro do bastidor. Sim. Do esporte, de alto rendimento, né? Da elite.
Você tem acessos
você
que
tem
ninguém
acesso,
tem.
É isso,
então, quando
tem
eu tava na Globo, a Globo era detentora de tudo, assim. Fórmula 1, tudo. Brasileiro, paulista. Ainda não tinha começado... a disseminar um pouco esse negócio de direito, uhum. Tanto no futebol quanto em outros esportes. Então a Globo era dona de tudo. Então tudo que eu quisesse ir de esporte, eu ia. E eu sempre fui muito de pedir. Então tipo, não tô escalada pra ir, sei lá,
você pediu.
Na maratona. Eu falo, posso ir? Deixa. Porque eu quero entender como funciona, o que o repórter faz, o que a equipe faz. Quem que vai em cima da motinho filmando o cara que tá correndo na frente, sabe?
O Theo e o
Jeff. O Theo, a gente faz do Iron Man. Cara, e essa galera, assim, você tem que realmente dar um crédito pra essa galera. Porque
é muito
eles,
foda.
Cara, é muito foda. É um trabalho, assim, realmente manual dele ficar sentado ali.
Só de ficar na garupa,
duas, três
horas. Uma coisa.
Com alguém ali falando o tempo inteiro. Sendo, pô, tem que ver se tá ligado, se o... Pô,
é
uma operação ali.
É isso.
Bom, e Desimpedidos foi até que momento que foi o ponto ali de...
Putz. Desimpedidos eu fiquei por 5 anos, e um momento que eu falei, cara, não aguento mais, não quero mais isso pra minha vida, foi quando as coisas que eu realmente acreditava, o meu propósito de vida, de futebol feminino, de trabalhar com isso, de dar mais voz pras mulheres e pras meninas, não se encaixava ali dentro.
Uhum.
Então, eu fazia alguma coisa de futebol feminino, a audiência, esculachava. Eu aparecia, a audiência esculachava. Eu ia num jogo de futebol feminino, mostrava alguma coisa, a audiência não queria ver. Eu falei, na boa. Beleza. E eu nem quero convencer essas pessoas de assistirem ou qualquer coisa assim. Eu quero falar com quem quer ver.
Exato, talvez não seja seu público. Né?
É isso. E aí eu saí, a Luana já tinha um coletivo de futebol feminino que chamava Passa Bola. Ela reunia 300 meninas pra jogar bola de graça toda quinta-feira ali no Playball da Pompeia. E aí eu virei pra ela e falei, cara, eu quero trabalhar com futebol feminino, eu quero ter uma marca que fale de futebol. Ela falou, meu, eu também, eu não quero que o Passa Bola seja só um coletivo, então vamos fazer o Passa Bola ser muito mais, ser uma marca que consiga trazer as mulheres para todos os ambientes, pô, seja como torcedora, como uma influenciadora, como uma menina que quer só jogar por diversão. Então a gente juntou forças, eu e ela, e a gente montou o Passa Bola Marca, digamos assim. E aí a gente abriu o canal no YouTube, a gente começou a ir para eventos onde as pessoas queriam ver o evento que estava acontecendo. Foi muito legal, a gente está indo pro terceiro ano de Passa Bola Marca. Passa Bola Coletivo existia há bastante tempo.
Ela que criou o nome Passa Bola. Uhum. Porque você sabe a história.
Na verdade, não tem um nome, não tem a razão de tipo, ah, eu tinha uma amiga fominha. Não, não tem nada a ver com isso. Mas o Passa Bola, ele começou a existir porque quando a gente é mulher e sai da faculdade, o nosso futebol acaba. Porque na faculdade você ainda tem a liga universitária, uhum. Você treina ali, né, pelo menos uma vez na semana com as meninas, joga e tal, não sei o quê. Beleza, saiu, e aí? Cada uma vai pra um canto e você nunca mais joga bola. Uhum. Então a ideia dela foi juntar as amigas da faculdade para jogar bola uma vez por semana. E começou com as amigas, e ela já trabalhava na ESPN. Ela começou a postar stories, a galera falou, pô, posso ir? Posso levar minha amiga? Posso não sei o quê?
Aí quando viu, tinha
300. Quando viu, tinham 300 meninas que saíram da faculdade, então, de jogar bola. E não eram nem só meninas, a mãe com a filha, e a menina craque, e a menina que, pô, meu sonho era jogar bola, nunca me deixaram, não encostei na bola, então joga aí e tal. E aí a gente tem isso, a essência do Passa Bola Coletivo pro canal, assim. Então, tipo, a gente quer dar voz pras mulheres, meu, onde você quiser tá, dentro do futebol ou fora dele, a gente tá aqui pra te mostrar que você pode.
Você quiser. Jogava bola na faculdade? Jogou muita bola na
Cara,
faculdade?
Eu confesso, a galera da PUC Campinas vai me matar, mas assim, a PUC na minha época era horrorosa. Só tinha eu que jogava. Então eu joguei até ping-pong. Tênis de mesa, antes que eu seja cancelada pela galera.
É verdade.
Tênis de mesa, jogava tênis de mesa. Então,
todos
assim,
os esportes estavam lá.
Todos,
futebol, nos jogos lá, todos, tal, tudo.
Você possa imaginar, joguei tênis de mesa, aí saí. Eu era a única pessoa que não conseguia ficar, ficar bêbada nas festas, porque daqui
tinha
duas horas
você
dia. Tem que estar no ping-pong, sabe? Tênis de mesa, desculpa. Então, eu joguei tudo pela PUC e não ganhei nada.
Ótimo, excelente.
Dei a vida,
E no Desimpedidos a gente falou muito que você tomou muita porrada e tal, mas deve ter tido uns momentos de glória também, assim. O que você lembra da época de Desimpedidos que foi legal?
Na verdade,
caralho.
Eu tomei porrada da audiência, porque o que eu vivi no Desimpedidos, assim, eu não tenho palavras pra descrever as coisas que eu vivi. Eu joguei bola no Camp Nou, eu joguei bola com o Ronaldinho Gaúcho, eu fui pra Manchester conhecer toda a estrutura do City. Então, assim, eu preciso até parar pra...
Experiências...
Nossa.
Caralho,
e
assim.
Esse do Ronaldinho, como é que foi? Que é bem aleatório, né? O Thiago conheceu ele,
não,
né?
Tem uma foto com o
Ronaldinho. Não, e você sabe que é mais aleatório ainda a história. Porque era um vlog que o Fred ia fazer. O Fred ia jogar bola com o Ronaldinho. E eu ia gravar com a galera. Então, pô, o Fred ia mostrar os bastidores, tipo, o vestiário, né, todos os boleiros ali e tal, desde o busão que eles iam pegar até chegar no Pacaembu, que não sei o quê. E eu ia fazer torcida, então, enfim, ia ser um vídeo misto, eu e ele. E era num sábado, sei lá, ou num domingo, enfim. Aí chega de manhã, meu chefe me liga, Alessandro, o Fred tá com virose. Ele não vai mais conseguir gravar o vídeo, você vai ter que fazer sozinho. Falei, nossa. Esse vídeo vai ficar horroroso, porque o mais legal é o que o Fred ia fazer. Pô, todo mundo quer ver os bastidores,
sim, bastidores
do Ronaldinho, sabe? Ninguém quer ver a torcida. A torcida era pra dar um a mais ali. E eu fiquei lá quebrando a cabeça. Falei, meu, o que eu vou fazer nesse vídeo? Meu Deus do céu. Aí eu falei, bom, se o Fred tá com virose e ele não vai jogar, o uniforme dele vai sobrar. Eu falei, se o uniforme dele sobrar e eu vestir...
Ninguém vai
saber que é pra eu estar ali.
Imagina,
ou não.
Vai ter um tempo até perceber.
Aí eu falei, eu vou levar minha chuteira e meu top. Levei minha chuteira e meu top. Cheguei lá pro cara da organização, falei, então o Fred não vem, mas ele pediu muito pra eu levar o uniforme dele pra ele, que ele quer guardar e tal, não sei o que. O cara falou, claro.
Entra aí.
Mano, pegou, deu o uniforme e eu falei, onde eu posso me trocar, amigão? Não falei, mas eu fui e falei... Eu pus a pulseira e tal, porque pega o uniforme, põe uma pulseira e fui passando com ele. Ele tá dentro do vestiário. Eu aqui e o Ronaldinho ali. Falei,
com os bola lá, né?
Falei, eu vou me trocar e eu vou subir pro gramado. Porque nesses jogos sempre tem as pessoas que, meu, é o primo de não sei quem que pediu pra jogar e deixaram.
Vou jogar 5 minutinhos lá.
Então ninguém ia saber se era pra eu jogar ou não. Enfim, subi nesses jogos festivos dos caras, dos boleiros, é sempre bom você começar no segundo tempo. A não ser que você seja o Fred, né? Que o Fred é diferenciado. Você começa no segundo, você joga o segundo tempo. Por quê? No primeiro tempo, todo mundo quer se mostrar, quer dar a vida, correr. No segundo tempo, tá todo mundo cansado. Sobra mais bola, você pode fazer mais gol, vão tocar mais pra você. Eu falei, beleza, vou ficar aqui quietinha. Na hora do intervalo, eu pum, subo ali e fico esperando. Intervalo, pi, não sei o quê. Meu, troquei ideia com o Ronaldinho, gravei com ele. Falei, tô no time contrário, mas se eu pegar bola, você faz tabela. Ele, não, lógico, não sei o quê. Aí vai voltar o jogo, pessoal. Aí eu vi um cara assim, tipo, um, dois, três, né? 12. O cara falou, tem gente a mais nesse time. Aí ele veio pra mim e falou, você pode voltar pro...
Moça.
Moça, você, por favor, você pode voltar ali pro banco e daqui a pouco você entra. Eu falei, cara, então, aquele cara da organização, apontei pra qualquer pessoa que tava dentro do gramado. Ele falou que eu tenho que começar jogando o segundo tempo. Aí o cara falou, sério? Eu falei, é... Ele falou, ah, então tá, virou pro cara do meu lado. Falou, amigão, você pode ir ali pro banco e daqui a pouco você entra?
E foi o cara, assim. Então posso...
E o cara falou, não, claro. Pegou o seu fora, sentou.
Cara.
E aí
você jogou com o Ronaldinho.
Mano,
com
Ronaldinho, gol.
Fez gol no jogo. Sensacional.
Cara, que essa demais, história é muito boa. Cara.
Então eu sempre fui meio cara de pau, assim, tipo... Vamos lá, vai dar certo, fazer dar certo. Eu consegui o charuto do Pepe Guardiola sendo assim, o cara de pau.
Mas como você
conta
tem
mais, vai. Conta, a gente gosta dessa resenha.
Mas que charuto.
Cara, eu fiquei muito amiga do pessoal do Manchester City desde a primeira vez que eles me levaram e tal. Tem uma mulher incrível que trabalha lá dentro, uma portuguesa, se chama Claudinha. E ela me convidou pra ir pra lá porque o City tinha tudo pra ser campeão da Premier League. Era só ganhar o jogo. Contra o Leeds, se eu não me engano, enfim. Eu falei, beleza, vamos. Eu e a Luana, fomos pra lá. E ela falou, meu, se ganhar, vai ter no dia seguinte, tipo, o desfile, né? Que eles sobem, tipo, nos ônibus pra torcida fazer aquele corredor e tal, os jogadores com a taça. Falei, pô, vai ser animal, né? A gente vai ver eles serem campeões da Premier League e ainda vamos estar no busão ali e tal, não sei o quê. Fomo. Aí o City, meu, começa perdendo o jogo de 2-0. Eu falei, não acredito que eu vim pra cá pra ver o City perder uma Premier League na minha frente. Enfim, aí depois virou 3-2. Na verdade, essa viagem tem muita coisa boa. O City virou 3-2 e todo estádio tem uma saída de emergência, né? Todo. Aí eu virei pra Luana, a gente tava no segundo andar. Eu falei, vamos descer pro gramado. A gente tem que dar um jeito. Nada, começamos, não sei o quê. Achei uma escada de emergência. Pum, tinha um segurança. Falei, caralho. Falei, beleza, voltamos, ficamos assistindo no segundo andar, troféu, comemoração, não sei o quê. E aí, passou uns 30 minutos, erguei o troféu, o estádio começou a esvaziar, eu virei pro aluno, falei, tenho certeza que o guardião não tá mais lá. Fomos lá, o guardião não tava mais lá, pum, descemos, conseguimos acessar o anel de baixo. Falei, daqui pro gramado é assim, um tapa, vamos lá. Tentamos nada, não sei o que. Aí a gente encontra
imagina
uma...
Cena.
Encontra na Inglaterra.
Aí a gente encontra uma jornalista, amiga nossa, não sei o que. Eu falei, onde você tá indo? Ela no gramado. Eu falei, daqui seu tripé, então que eu vou te ajudar a levar. Ela falou, beleza. Aí ela foi na frente,
você...
com a credencial, e eu com o tripé, ela olhou com a malinha, na cola. Pum, entramos no gramado. Aí tiramos foto com todo mundo. Todo mundo. Eu falava, não acredito que eu tô aqui. Beleza, ficamos lá, tiramos foto, foi mó da hora e tal. Aí no dia seguinte, desfile. Primeiro busão dos jogadores, o segundo busão da comissão técnica, o terceiro busão dos convidados. Então os jogadores estavam lá longe. No busão da frente, falei, Luana, vamos subir rápido pro busão pra gente ficar bem na beiradinha, assim, pra ver, tipo, os caras e tal. Subimos. Aí eu vejo o Pepe Guardiola, tava mais louco que o Batman, fumando charuto pra caralho, não sei o quê. E eu sou muito, tipo, observadora, sabe? Eu consigo saber tudo que tá acontecendo. Aí a gente tava lá e tal, e eu vi um torcedor pedir um charuto pra ele. E ele deu. Eu falei, não é possível que o cara ali embaixo ganhou um charuto e eu não vou ganhar. E eu, Pepe! Pepe! Chama o Pepe.
Chama o Pepe.
Em português, Marão Pepe, chama o Pepe. Os caras cutucaram o Pepe, eu fiz assim pra ele. Aí ele, mano, abriu a caixa do charuto.
Ah, sacou.
Juro por Deus. Cara. Só que ele tava doido. Eu falei, manda dois, tipo, um pra mim e um pra ela. Aí ele falou, catou um. Meu, só que aí ele arremessou. Aí ninguém viu onde o charuto. Bateu no peito de um cara, a gente
procurou. Puta.
Alguém do busão pegou e a gente não viu quem foi. Aí ele falou assim. Aí ele fazia assim pro motorista do nosso busão. Pra ir mais perto do dele.
Porra, que da hora.
Aí o busão começou a encostar, ele fez assim, tuc!
Na mão.
Aí a gente pegou o charuto, e eu e a Luana, a gente não sabia o que fazer com o charuto, eu não sei.
Não sei nem
peguei o charuto e falei, vamos guardar. E o Pepe assim, ó, Acende aí. Aí ele falou, peraí, mandou o bagulho de cortar o charuto. Aí eu falei, Luana...
Que lado que eu corto?
Exatamente, o que a gente fez? YouTube, como acenderam o charuto. Mano, no meio do desfile lá... Corta aqui, pá, cortamos, acende aqui. Aí tava o Pepe lá assim. Aí a gente fumou ele...
Deu uma tragada com o Pepe.
Foi fenomenal.
Sensacional.
Ousadia. O não já tem, né, nas paradas.
Exato.
Então, o máximo que acontecer não ia rolar. Imagina se não tivesse tentado. Ó, pois é. Essa história.
Aí tá lá pra enquadrar, a gente vai enquadrar o charuto.
Sensacional. Bom, e voltando um pouquinho atualidades aí, o seu canal. A gente tava falando sobre alguns projetos novos, não sei o que a gente pode falar aqui, mas o que que tem de novo aí vindo pro Passa Bola aí?
A gente reformulou o Passa Bola completamente para esse ano, né? Então a gente vai ter podcast. Inclusive eu falei, se eu soubesse antes do aluguel da sala aqui, a sala é perfeita. Aqui. Mas enfim, a gente vai ter um podcast que a gente quer falar de coisas relacionadas ao esporte. Coisas que acontecem dentro do esporte, mas também são um reflexo da sociedade, né? Então eu dei o exemplo da jogadora da seleção da Inglaterra que fez uma cirurgia de LCA, ficou sobre, né, tá sobrepeso assim... e ela não consegue mais usar manga curta para jogar, para treinar, nem nada. Então, a gente vai trazer um exemplo do esporte para debater coisas que acontecem dentro da sociedade, trazendo convidados e tudo mais. Então, a gente começa a gravar semana que vem, vai ser muito legal. E a gente quer voltar a estar mais perto dos clubes. A gente só precisa que os clubes colaborem, porque é muito difícil.
Ajuda nós.
Principalmente no feminino, não precisa fechar tanto as portas assim. Então, a gente tem várias coisinhas para sair do papel, além de, Olimpíadas, Eurocopa, Copa América. Esse ano tem muita coisa legal.
Tem muita coisa, né?
Muita coisa.
O público-alvo de vocês é futebol feminino, a galera futebol. Do futebol feminino.
Não só feminino, na verdade. O nosso objetivo é mostrar que mulheres podem estar inseridas no futebol. Então, pô, a gente foi criada em arquibancada do futebol masculino. E a gente assiste o futebol masculino. Eu não quero parar de assistir o futebol masculino para só ter que assistir o futebol feminino. Do mesmo jeito que eu não quero que as pessoas assistam só o feminino, enfim.
Assiste quem quer, o que
é
quiser.
Isso, então a nossa ideia é mostrar o futebol como um todo. Seja masculino por duas mulheres apresentando, torcendo, entendi, ou qualquer coisa assim. Ou feminino dando visibilidade, cobrindo os campeonatos e tudo mais. Mas a gente sempre busca fazer coisas diferentes. Então, teve a final agora da Supercopa Corinthians e Cruzeiro. E a gente falou, cara, a gente quer ir só pra assistir e falar, temos que marcar presença porque é futebol feminino. O que a gente pode fazer de legal ali naquela final? Então a gente levou uma aldeia indígena de 20 meninas, mulheres, pra assistir o jogo pela primeira vez. Elas têm um time de futebol na aldeia, de mulheres, cara, que jogam. E o sonho delas era assistir o Corinthians em Itaquera. Então a gente assistiu a final com 20
E elas?
Pessoas. Mano, elas ficaram
alucinadas.
Foi muito legal. Tipo, elas se pintaram, sabe? Foi incrível. Tipo, elas. Na aldeia elas fazem pulseira, brinco com miçanga. Então elas fizeram, tipo, brinco e pulseira especial pro jogo do Corinthians. Então foi muito legal. Assim, o futebol feminino ele proporciona muita coisa além das quatro linhas. E é isso que a gente tenta sempre trazer no canal, sabe?
E você tem uma convivência com as meninas também, assim, com as jogadoras, tipo, dos clubes? Porque, por exemplo, né, trazendo pro masculino, a gente fala, Fred, pô, tem uma convivência com os caras lá, tudo. Você também vai com a Gabi Zanotti, com a Tamires,
bastante,
com as meninas?
Bastante, assim. O futebol feminino, ele é muito aberto, né? Então, o acesso às jogadoras é muito positivo. O masculino é até um pouco demais de fechado, assim, né? E o feminino, ele é muito aberto, assim. Você consegue ter essa troca, né? As meninas, pô, são todas muito parceiras, muito amigas da gente, assim. Tem umas que são amigas mesmo,
que
frequentam a casa.
Elas devem ver também que, né, esse movimento é pro esporte como um todo, né?
E aí a única coisa é que os clubes realmente não colaboram, assim. Então a gente tenta mostrar um pouco mais, tipo, ah, não pode gravar. Ah, não, não sei o quê. Ah, não, mano. Então, tipo, a gente acaba ficando distante desse mundo, assim, né, do dia a dia de... Pô, como é o CT do Corinthians, que ganha tudo? Ah, não pode mostrar. Como é, não sei o quê? Ah, não. Então, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Embora seja mais fácil a gente entrar num clube gringo do que num brasileiro, sabe?
Caramba.
É, surreal.
Bom, e o triatlon?
Nossa!
Porque o nosso público aqui é muito da...
A galera curte.
Galera do endurance, assim, da corrida, da natação e do triatlon, né?
Que já que o Cruce lá atrás, né?
É.
Não deu
certo.
Não rolou. Como é que veio a ideia do tri?
Cara, quando eu decidi que eu não ia fazer o Cruz, eu falei, então tá bom, vou me inscrever pra prova de triatlo de Santos. Eu fiz um sprint, e eu escolhi Santos porque não tem subidas, que é a grande verdade. Tô brincando, porque também era a última prova do ano.
Essa foi
era
a escolha.
Era a única que ainda tinha pra fazer, as outras já tinham tudo acabado. E eu escolhi porque eu queria terminar o ano me desafiando, que eu falei que eu gosto de fazer uma coisa diferente por ano. Falei, cara, eu gosto de correr, eu gosto de nadar. Pedalar eu sei, então vou fazer. E eu me inscrevi. Só que, cara, eu me inscrevi e comecei a treinar. E eu não quis comprar uma bike, ou alugar, ou pegar emprestado. Então eu fiz o triatlon de Calói.
Você fez de Calói?
Fiz. É. E foi uma loucura, porque assim, depois não conseguia correr os 5 km. Rapaz.
Pesado, né? Mas
foi lá e fez.
Fui lá e fiz. Então, tipo, eu não treinei bike outdoor. Só treinava, tipo, bike indoor ali da Care Club mesmo. Quando eu fui pra minha bike, falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Mas foi muito legal, assim, na natação eu me destaquei pra caramba, tanto é que, tipo, eu, sei lá, eu fiquei em terceiro da minha idade, assim, sim. E aí bike, todo mundo me passou, né? Eu ficava olhando pra trás só pra ver se não ia ser a última também.
O sprint é 20 quilômetros ou o quê?
É 20 quilômetros. É 750 nada, pedala 20, corre 5.
Já tinha nadado água aberta já?
Nunca tinha.
E foi difícil? Foi. Como
não,
é que foi?
Não, foi de... Eu gostei muito, cara. Tanto é que eu quero agora, em vez de triatlo, eu quero fazer... Não travessia, mas eu quero fazer, sei lá, duatlon, por exemplo. Nada e pedal. Ou só aquática. Eu gostei muito, 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 muito. Eu amo nadar, assim. E eu não sabia que eu tava com saudades de nadar. Foi treinando pro triatlo que eu descobri.
E as transições ali? Hora de sair da água pra pegar a bike?
Então...
Que essa é uma parte é mó logística.
É,
velho.
Muito logística. E como eu fui de Calói, a minha bike, ela não cabia no suporte das bikes.
Cara,
de ski.
Mano, imagina,
então eu fiquei isolada, mano.
A galera na organização. Né? Mano, quem é essa mina que tá chegando aqui com essa bike?
Com todo respeito a Calói, mas é porque não era uma Calói de speed
bike,
nem nada.
Sim,
mas
sim,
era, e não era nem mountain bike nem nada. Era mais pesada ainda, enfim. Mas foi isso, assim, tipo, eu fiquei isolada num cantinho, a minha bike não cabia no suporte. Os caras, será que você pode colocar ali, pendurado e tal? Falei, claro. Mas eu não nadei de roupa, né? Uhum. Tipo, eu já nadei direto com macaquinho, o que ajuda muito, porque tirar a roupa... Eu assustei, eu nunca tinha feito, nunca
galera
tinha... Mano, a galera deita na areia, assim, blau, puxa com tudo. Ah, não, põe saquinho, porque... Falei, Jesus. E aí eu pedalei... Sem sapatilha também, então já pus direto o tênis da corrida.
Roots, né, Ale?
Roots, pezão de areia, meia em cima, vambora. Roots total. Mas foi muito legal, assim. Eu brinquei e falei, nossa, eu nunca mais faço, e não é verdade. Tipo, o nunca é muito forte, assim.
Sim.
Mas o triatlon, mesmo o sprint, ele exige muito, né? De treino, de dedicação. Sim. Eu só consegui fazer porque foi no final do ano, não tem futebol, já tinham acabado todos os campeonatos. Porque quando o calendário do futebol tá rolando, aí realmente pra mim fica inviável, assim. Tipo, treinar pelo menos 2 horas por dia ou algo nesse sentido. Principalmente em relação ao horário, né? Tipo, eu saio de jogo 1 da manhã, vou dormir 2. E as assessorias, 9 horas acabou.
Acabou, já é.
E não dá, não consigo, assim. Tipo, é surreal conseguir conciliar o futebol com qualquer esporte cedo. O que é horrível pra mim, porque eu amo acordar cedo. Sou muito diurna, então...
Mas os eventos acontecem
à
noite, né,
cara? Ah, não tem o que fazer,
né, cara,
minha profissão, jogo. Meu trabalho, é.
E você treinou com a MPR, não foi?
Treinei. Porque eles estavam com Adidas, né? Uhum. Eu fui expulso da MPR agora, porque a Adidas saiu. Agora eu tô sem casa.
É. A gente vai trazer agora, por agora.
Marcos Paulo.
A gente já gravou uma vez com ele, mas a gente vai gravar de novo. Agora com a Mizuno.
É, vamos...
Querer saber dessa história
aí.
Vamos
entrar
que
nesse assunto com ele aí. Muito bom. E assim, de outro... que mais que você tem feito na atualidade, além do passa-bola?
De trampo?
De trampo.
Eu fui muito louca da cabeça e eu abri 6 quadras de areia lá em Piracicaba, que é a minha cidade. Então,
empreendedora.
Nossa, louca.
Louca.
Você abriu 6,
se eu pudesse... nossa, colecionando CNPJ.
Tipo, foi o quê? Tá em alta, não tem lá?
Cara, não tinha lá.
Não tem,
a gente
não
foi
tinha.
A primeira a abrir, assim, com estrutura mesmo. Tinha, tipo, a quadrinha de areia, que foi um puxadinho das quadras de tênis que o cara lá fez, sabe? Então a gente foi a primeira quadra de areia lá, mas assim, quando você não é do ramo, você patina pra fazer o negócio dar certo. Mas muito. E eu patinei absurdamente.
O que é mais difícil, você acha?
Cara, tudo, na verdade.
Tudo.
Porque você tem a ideia de mundo ideal e na prática ele não funciona. Então, desde número de funcionário até compra do bar. Você acha que vai funcionar desse jeito e aí não funciona. E aí você tem que... Então, assim, eu falo, hoje eu não abriria outro negócio se não fosse relacionado ao futebol. Eu não trabalharia com nada além do futebol. Tanto é que eu virei uma franquia do Posto 11 lá em Piracicaba. Eu chego uma hora que eu falei, meu, ou eu viro uma franquia de alguém que sabe o que tá fazendo, ou eu fecho. E aí eu decidi ir pro lado da franquia e aí agora tá tudo bem, caminhando.
Você conversou com eles lá e hoje
eu fui a primeira franquia deles. Eles têm várias hoje em dia, mas
você vai lá, né, todo final de semana.
Eu vou. Eu nem consigo, e eu falo, pra mim é sofrido abrir um negócio longe. Porque eu moro em São Paulo, é em Piracicaba, então eu não consigo dar uma passadinha. Tipo, ah, acabei de trampar aqui com o passa-bola, vou rapidinho ali nas quadras ver como tá. Não, é uma viagem, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Então, você precisa de um dia inteiro. Então, isso também me dá um pouco de agonia, assim, de não estar perto e tudo mais. Mas a minha mãe tá lá, ela que cuida, ela que fica lá.
Muito bom.
Puxando a orelha da galera.
Show. Bom, vamos pro momento Z2, Fabel.
Você brifou nessa convidada.
Eu não sei se ela lembra o que é o Momento Z2, mas, Ale, só pra falar pro pessoal aqui que tá assistindo, o Momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja na vida pessoal, profissional, esporte, aí...
Na verdade, eu acho que quando eu parei de jogar bola, eu achei que tudo... Eu tinha certeza que tudo já tinha dado errado. Tanto é que eu fiquei anos, né, tipo, nesse marasmo de não assistir, de não falar, de não jogar, de não praticar. Quando eu voltei, né, ali, comecei a faculdade, comecei a respirar um pouco mais o futebol, eu falei, cara, não tem como não dar certo isso na minha vida, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa pro futebol, pra eu fazer as pazes com o futebol e viver disso. Então, eu acho que o meu momento Z2 foi esse, assim, ele foi um pouco longo, porque não foi uma coisa rápida, demorou anos pra eu... Acho que curar até essa ferida e essa dor em mim que o futebol causou, né? Especificamente o futebol feminino, o profissionalismo da modalidade e tudo mais. Mas hoje, cara, quando eu tô num estádio e ele tá lotado pra assistir futebol feminino, eu choro de alegria, assim. Então eu falo, putz, ter desistido, né? Eu abri mão de um sonho pra ver tantas outras... Eu sei que meu papel hoje é importante pra que isso aconteça, pra que eu ajude... a divulgar, a lotar estádio, a melhorar a qualidade do trampo das meninas e tudo mais. Então, o meu momento Z2 é esse, assim, eu hoje choro de alegria, assim, de estar no estádio.
Não foi jogando, mas foi...
Exato, eu abri mão do meu sonho para que muitas meninas não precisem abrir, sabe?
Boa.
Então, legal.
Bom, esse kit que está aí ao lado é seu.
Oba, posso ver já?
Pode. Você usou Z2 no seu triatlon? Usou gelzinho?
Cara,
você
sabe que eu comecei a usar gel no triatlon. Eu nunca tinha usado e eu nunca tinha gostado. O da Z2 é muito bom.
Olha só, aí Z2.
Não, juro. Se vocês quiserem mandar uns para casa, eu tô aceitando.
Ó, agora que você vai fazer o Eu Cruce aí. Voltar a nadar, tudo, pode usar o Z2. Bom, lembrar você que tá assistindo que a gente tem o nosso cupom lá na Z2, cupom Estema Z2. Você tem 10% de desconto em todo o site, nos gels, no pó de carboidrato e no Ampli, né, Fabião?
No Ampli, você sabe que a gente tá falando tanto do Ampli, né?
O que é isso? Me conta.
O Ampli é um pós-treino, porque a Z2, ela normalmente ela ficou conhecida, na verdade, e normalmente a galera conhece pelos intratreino, pré-treino, para dar energia.
Pelo gel, na verdade.
Sim. Gel de carbo. E também há os pozinhos para que a galera coloca na garrafinha, né? Que é carboidrato também, né? Que lá é para durante a bike ali você tomar, né? Aquele powder lá. E aí eles fizeram um pós-treino, que é para você quando faz um treino muito intenso ali, ao invés... No mercado, eles têm uns produtos que eles têm muito carboidrato, muito açúcar para repor, e eles fizeram uma proporção diferente, né, Tiagão?
Tem mais proteína, do que carboidrato.
É que você toma pós-treino,
tipo assim. Um whey, mas não é um whey. Mas ele tem mais proteína do que carboidrato. Aí tem eletrólito, tem aminoácido. Aí eles fizeram uns produtos pós-treino agora também.
Eu ganhei um, sabia?
Você ganhou?
Ganhei.
De quem?
Marcos Cavalcante, um paciente meu.
Ah, bom, pensei que era da Z2. Aí eu já
ia reclamar. Me deu um pouquinho pouquinho, então. Me deu num pote de um desses coffee aí, Ultra Coffee, Super Coffee aí.
Boa. E tá vindo novidade aí, eles estão fazendo os negócios, não posso contar ainda, mas vai vir...
Tá cheio de segredo você,
hein? Cara, tá vindo tipo umas coisas sólidas agora, que não vai ser mais gel, assim, vou deixar aí no ar aí.
Bom, e a gente também sempre pede indicação, não sei se o Thiago também briefou você, mas de livro, ou série, filme, coisas que você acha legal.
Canal assim, no YouTube.
Canal no YouTube,
Passa a bola, gente. Melhor canal aí pra vocês acompanharem. Não, tô brincando. Eu fiquei pensando, tipo, qual filme ou série eu indicaria. Eu vou aproveitar que a audiência não é tão do futebol assim e vou indicar até Ted Lasso. Não sei se vocês já assistiram. Mas é uma série que acontece na Inglaterra, de um time que tá, indo super mal e tal. E eles contratam um cara pra ser técnico que nunca foi do futebol. Tipo, ele não sabe a regra do futebol e nem nada. E aí ele vai, tipo, crescendo, o time vai começando a ganhar e tal. No fim, ele é muito mais sobre relações pessoais, né? Intrapessoais. Entendi. Do que o futebol em si. Então, é uma série, muito legal. É muito importante, inclusive, socialmente falando, porque, tipo, as lições que tem ali, morais e tal, elas são muito sutis e te faz refletir e fala, putz, acho que isso aqui a gente consegue melhorar e tal. Então, Ted Lasso é a minha série para indicar para vocês.
Muito bom. Muito boa indicação, né?
Você tem indicação para os nossos
ouvintes,
cara?
Eu tenho indicação, cara, da Quatro Investimentos, né? Sabe o que é a Quatro Investimentos?
O quê? Fala para mim.
É um escritório lá do Grupo XP, um dos mais renomados lá do Grupo XP. Eles têm 4 escritórios aqui no Brasil, tem mais de 40 assessores, mais de 1,2 bi sob custódia, né, Fabião? Então, se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, vai lá na 4, tem o QR Code aqui do lado, você fala direto com a Ju e aí ela vai conseguir te ajudar a organizar o seu dinheiro.
Muito bem, você poder viajar, né, vai para as Olimpíadas,
fazer,
né?
As provas de triatlo,
E pro Cruce lá, cara, pô, precisa de uma grana, né? Então, a 4 te ajuda nisso. E, ó, aproveitar esse momento também, falar do nosso cupom lá na Centauro, né? A gente tem o cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, por exemplo, fazer um triatlo. O que que precisa, Ale, para fazer um triatlo?
Tudo que você precisa.
Capacete.
Toca, óculos, maiô.
Tênis.
Tudo.
Bicicleta. Tem tudo lá na Centauro. Aí usa o cupom do STEMA, você vai ter 10% de desconto. Né, Fabião?
É isso. Bom, e a gente estava falando do Desimpedidos e depois falou do seu canal. O seu canal, ele faz parte da NWB ainda? Tipo, ou não? Tem alguma... Que relação que tem ali? Só eu lembrei porque o pessoal entender isso. Porque a Centauro... A gente chegou na Centauro ali porque a gente faz parte de um projeto lá da Teia, da NWB, que eles têm um incentivo lá para influenciadores, você pode se candidatar, né, tudo. Mas eu vi uma vez você falando que eu acho que a NWB tem alguma coisa ali com o seu canal. Não?
Quando eu saí do Desimpedidos, a NWB, ela foi investidora do Passabola. Então, a NWB é que ajudou o Passabola a se sustentassem, a crescer. Entendi. E tal. Então, a gente usava toda a estrutura deles, desde câmera, áudio, edição, comercial e tudo isso. E a gente saiu no final do ano passado. Agora, a gente caminha a carreira solo com as próprias pernas.
No começo ali, eles
No começo,
ajudaram.
Eles ficaram 2 anos com a gente ali, ajudando a colocar o projeto em pé, assim. O que foi excelente, assim. É muito difícil. As pessoas acham que fazer podcast, gravar canal,
babinha,
é tranquilo.
Canal.
Cara, e não é, assim, envolve uma galera, muita coisa, desde o momento que você pensa até você executar a ideia e ela tá pronta pra ir ao ar. Então, foi muito importante pra gente, assim, e agora a gente caminha carreira solo, correndo atrás dos sonhos que a gente, de tudo que a gente acredita.
Top, muito bom. Entrega outro presente aí pra
Tem dois?
Ajudada.
Tem, esse aqui, ó.
Agora
Thiago,
é o que você mais
vai
emocionar
na minha moto.
Você.
Esse aqui foi o Ilan que mandou lá da Dynami Vinho. Você toma vinho? Você
toma.
Gosta de vinho? Toma, toma.
Ai, é um Thiago. Vinho especial aí.
Deixa eu ver.
Eu escolhi especialmente por causa
temático.
do seu triatlon. Então, ó, a Dynami, ela é a marca de vinho dos atletas, né? E o Ilan, o que ele faz lá? Ele pega os rótulos e aí ele faz os rótulos especiais. Então, esse daí é da distância do sprint que você fez.
Caramba. Se você somar ali, tem acho que 26 quilômetros. 26, né? Em números
romanos
ali. Que daí seria somar 20
de bike. Os 750
de bike.
Os
5 de corrida.
E os 20 de pedal.
Irado.
Então, esse daí tem outros rótulos. Tem de meio Ironman, de Ironman Full.
Nossa,
tem
esse é um baita vinho. Esse é um gran reserva.
Cara. Qual a urva que é?
Merlot. Mas um grande reserva. Ele fica em barrica de carvalho francês ali um tempão depois. É, sabe onde são colhidas essas uvas?
Onde?
Aqui em Minas, cara. Na Serra da Mantiqueira.
Ah, delícia.
É, sério, pô, Serra da Mantiqueira. Estão fazendo bastante. Eu vi um documentário fazendo... azeite, né, café, essa região aqui. Da... E tem uva também, é.
Muito bom.
Então, muito bem. Ó, que demais. Obrigado pelo presente. Eu achei muito legal o rótulo.
Exato.
Muito diferente.
É, associar um pouquinho das duas coisas, né?
Nossa, muito legal.
Oh, e o Tricas? Como é que tá o Tricas, cara? Tá demais, né?
Ah, tá. Impossível. Ninguém para o Tricas
mais. E o Morumbis?
Morumbis, perfeito, maravilhoso. Perfeito, meu, sensacional. Que sacada genial, genial, genial. Pra mim, a propaganda da Bis, não sei se vocês viram, eles fazem trocadilhos com Bis. Então, tipo, é arbistrô, tipo, pro árbitro.
Uhum.
É muito boa. Mas, cara, o São Paulo tá dando alegria, né? Então, a gente não tá podendo reclamar, né?
O campeão do ano, né? De 2024
tem
aí.
Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Mas, cara... Assim, falando de clube como um todo, eu acho que São Paulo vem melhorando, inclusive internamente, assim. Eu acho que o Cazares está fazendo um trabalho muito bom para tentar, meu, trazer um pouco essa alma que o clube estava precisando, sabe? Ficar muito tempo na fila é péssimo, né? Todo mundo, enfim, sabe? E aí você vai se distanciando de torcida ou qualquer coisa assim. Então você vê hoje o Morumbi voltando a encher... Vai jogar Libertadores, isso dá um a mais, assim. Boa. Dá um gás pro ano.
Tá acompanhando, então.
Eu tô.
Boa. E só pra gente ir fechando assim, o que você acha, cara, dessa questão agora que, né, tá tendo mais incentivo ao futebol feminino, né? A gente vê agora passando na TV, vocês estão firme no canal aí. O que você acha dessa mudança toda que tá acontecendo?
É muito importante, né? As coisas que vêm acontecendo pro futebol feminino. Eu costumava, quando as pessoas perguntavam, meu, e aí, qual a solução do futebol feminino? Eu falo, cara, o futebol feminino, alguém precisa quebrar um ciclo. Porque assim, não passa na TV porque ninguém assiste. Se ninguém assiste, as marcas não colocam dinheiro. Sem dinheiro, a gente não consegue fazer transmissão, aí não passa na TV. Então, quem vai quebrar esse ciclo? E a resposta, ela não é única, assim, ah, quem vai quebrar esse ciclo é a TV que vai passar, ou a Casa da TV, ou o YouTube. Ah, quem vai quebrar esse ciclo são as marcas colocando dinheiro. Não, é um conjunto. Cada um tem que fazer um pouquinho ali. Então, pô, ver as emissoras, os grandes canais como Desimpedidos, Casa TV, ver marcas renomadas no mercado colocando grana, ver que as pessoas estão querendo assistir porque já conhecem as jogadoras. Isso tudo, se cada um fizer o trabalho ali desse ciclo, a roda gira. E ela tá girando. Ela tem que girar constante, ela não pode girar rápido, porque daí depois ela pode quebrar ou parar ali na frente. Então ela tá começando devagar e ela tem que ganhar uma constância e uma velocidade ali. Tipo um pace de corrida.
Tipo um pace.
Gostaram da minha...
Pô, sensacional a analogia.
Então, eu acho que a gente tá no caminho certo, assim. A roda, ela tá girando bem devagar, embora as pessoas achem que, uau, nossa, futebol feminino já... Meu,
não,
tá show. Não, tá muito longe ainda. Mas ela tá girando.
Mas acho que tá no caminho.
Esse é o mais importante, assim. Cada um tem que fazer seu papelzinho, não pode parar.
Muito bom. Isso aí. Bom, obrigado, Ale, por você ter vindo aí.
Obrigado.
Sensacional o bate-papo. Se você quiser agora deixar um recado pra galera, redes sociais e tal, fique à vontade.
Eu que agradeço. Que bom. Fiquei feliz de ter vindo, de ter dado certo. Enfim, desculpa todas as vezes que eu precisei desmarcar. Imagina. Mas eu que agradeço o convite. Pra mim é muito legal tá... falando com um público que não necessariamente é do futebol e tudo mais, porque, enfim, é isso. Eu amo esporte, eu assisto tudo, eu pratico tudo que eu puder. E me acompanhe nas redes sociais para saber se eu vou nadar, se eu vou para o Cruz, se eu vou
jogar futebol.
Então, eu tô por lá em todas elas, é a Alê Xavier. E acompanho o Passa Bola também. Tem bastante coisa de futebol feminino, a gente tá, enfim, reestruturando tudo, tá bem legal. @PassaBola. Sem o A, passa, bola, tudo junto
e misturado.
Todas as redes sociais, é isso.
Muito bom, valeu, Ale. Recado, Fabião?
Recado, galera que tá vendo em vídeo, tá vendo que a gente tá com camisetas temáticas do Estema, né? Tem vários, quantos modelos tem? 30 modelos?
Mais de
30
modelos, várias estampas, né? Tem modelo... eu entrei no site da Reserva lá, cara, não tem mais o cropped.
Saiu?
Velho.
A gente
precisa colocar o cropped de novo lá.
Mas porque não tem no nosso
então, site.
Então houve algum bug.
Algum bug, lá não tem moletom mais, a gente precisa dar uma atualizada
mesmo?
No site,
então,
cara.
Então vamos arrumar. Mas são mais de 30 modelos, estampas diferentes do triatlo, da corrida, da bike. da natação, entrega no Brasil inteiro, parcela 6 vezes, cara.
Então, entra lá, compra sua camisetinha e seja um streamer, né? Lembra você que está assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta aí o que você achou desse episódio com a Alê. Quem está assistindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas, deixa um comentário também. E segue a gente no Instagram, @extremesport, Tica Awamura, Fábio Bessa, Alê Xavier. Passa a bola, tchau, até a próxima. Valeu.
Valeu.